Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de abril de 2021. A previsão do tempo para este episódio do Radinho é de marteladas esparsas no decorrer do período, porque tudo indica que uma obra nova surgiu na região e começam realmente cedo, e marteladas esparsas me faz lembrar com um certo desgosto e com uma certa sensação de impotência o quanto a gente vem martelando aqui as mesmas teclas sem que isso faça qualquer diferença. Então a gente acorda hoje com aquele gosto amargo de 4.200 mortes perfeitamente previsíveis. Não é uma matemática avançada, é conta de padeiro. Se há duas semanas atrás a gente tinha 80 mil casos, a gente tem hoje 4 mil mortes. Então, se ontem tivemos 90 mil casos, teremos então 4.500 mortes daqui a duas semanas. Não tem surpresa, não tem milagre, é nisso que dá a gente ter um estado leigo ao invés de um estado laico. E falando em milagres e estado laico, que realmente parece que está bastante ameaçado essa questão do estado laico, eu não sei se vocês viram uma notícia ontem, uma subprocuradora fez lá um discurso em que ela minimizou as mortes da Covid, dizendo, imagina, até parece que o Brasil é o único que está sendo afetado, pelo visto ela faltou na aula de matemática, e ela não deve ser de humanas, ela é de desumanas, que é uma disciplina bastante popular hoje em dia. Mas o que acontece é que o ministro, o presidente do tribunal, que é o ministro Humberto Martins, e eu vou ler, tá? Esse grande feito da literatura nacional, o Humberto Martins afirmou, abre aspas, a pandemia será vencida, mas com a misericórdia divina. O magistrado é visto como um dos cotados pelo presidente, blá blá blá, uma vaga no Supremo. Eu vou continuar aqui com esse discurso realmente inspirador. Só cabe uma coisa a fazer, dar as mãos, orar e pedir a Deus. Não podemos deixar de pedir misericórdia a Deus, que com sua palavra acabe a pandemia. A população vive um momento difícil, mas abre aspas, Deus está no comando de todas as coisas. Temos que ter fé, amor, esperança e marchamos unidos, de mãos dadas, com fé e oração. Vamos vencer essa pandemia, passar por esse momento de lágrimas e ansiedade, porque Deus é um Deus de poder e sua palavra tem muita força. São essas pessoas que vão eventualmente salvar o Brasil ou não, Aparentemente não. De novo, se a questão da pandemia é uma questão divina, a gente se pergunta então por que ela começou, não é? Então vamos desencanar de vacinas, vamos desencanar de ciência, já que é para dar as mãos, vamos ignorar o isolamento. É na mão dessas pessoas que nós todos estamos. Então, para a gente compensar, para servir aqui como vacina contra essa absoluta estupidez tóxica e obscurantista e medieval, eu vou terminar o Radinho de hoje com um bom antídoto. Eu vou terminar com um texto de Baudelaire. Hoje é aniversário de Baudelaire, então eu vou reservar essa pérola só para a gente lembrar mais ou menos o que é alguém que tem coração, alguém que tem alma, alguém que deixa algum legado ao invés dessas pessoas lambibotas, não é? Então eu vou deixar o nosso amigo Baudelaire para o final. Mas vamos lá, vamos falar, já que eu falei de ciência aqui, ontem eu cometi uma gafe, acho que muitos raríssimos, mais bem preparados que eu, devem ter percebido. Eu estava comentando dessa polvorosa, desse frisson, já que a gente está falando de França aqui, esse frisson entre os físicos, porque o experimento Muon-G-2, que tem um nome realmente poético, ele tinha sido revelado, os números tinham sido revelados, mas o grau de confiabilidade, a certeza não era tão alto assim. E eu mencionei ontem a questão do que os físicos costumam exigir em termos de confiabilidade, e eu mencionei a história dos 5 sigma, e eu fiz um erro, eu errei, A margem de confiabilidade do Radinho, pelo visto, está baixa. A questão é a seguinte, quando você faz lá um experimento, você chega no resultado, a questão é, bom, tá legal, o resultado é esse. Isso talvez, qual é a probabilidade de que esse resultado não seja devido a alguma outra coisa, né? Que foi um golpe de sorte, né? Qual é a probabilidade de que isso não seja o que a gente está pensando? Então, essa probabilidade de que aquilo não seja o que a gente estava imaginando, essa é o quanto que é aceitável? 10% de chance? 1% de chance? 1 por mil? 1 por milhão? 1, etc. e tal? Então, cada disciplina define ali o que é aceitável, né? Mas no caso de partículas, como já teve muito teste que foi bola fora, que no fim era alarme falso, que não era exatamente aquilo, então a margem de confiabilidade, eles chamam isso de P. P é a probabilidade de que o resultado seja simplesmente uma obra do acaso, que ele não sirva necessariamente como comprovação de nada. Tá? Então, no caso de física de partículas, sobretudo, a exigência é super alta. E a exigência eles chamam de 5 sigma, porque sigma, não sei se alguém lembra aqui das aulas de estatística, sigma é a letra grega usada para desvio padrão. Desvio padrão é uma indicação matemática do quanto as coisas variam, entendeu? Por exemplo, se todo mundo no Planalto é um completo imbecil da mesma maneira, o desvio padrão é zero, porque todos são igualmente estúpidos. Né? Agora, se você tem uns mais estúpidos, outros menos estúpidos, então o desvio padrão aumenta um pouco mais. Agora, se você tem um congresso em que tem gente pouco estúpida, muito estúpida, aí o desvio padrão pode ser um pouco maior. Né? As coisas são um pouco mais variadas. Pois bem, eu comentei ontem que o 5 sigma significava uma chance em não sei quantos bilhões. Não, não é bem assim. 5 sigma significa que a chance daquele número ser completamente aleatório é uma em 3 milhões e meio, tá bom? Então, só para corrigir, eu acho isso interessante. Aliás, uma coisa que eu não comentei ontem, que eu acho que é que pelo menos para mim, é instigante, é o seguinte, toda essa celeuma, vamos usar palavras bonitas hoje em homenagem ao Baudelaire, toda essa celeuma vem do fato de que uma das teorias mais bem-sucedidas, precisas, né, impressionantes da física moderna é o modelo padrão, né, e que ele consegue prever as coisas com uma precisão extraordinária. Então, o que acontece é que ele, por exemplo, quando ele foi medir o momento angular do elétron quando entra, cara, uma coisa completamente sutil, tão sutil que é quase esotérica, quando eles foram medir isso, eles conseguiram medir com uma precisão, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas depois da vírgula e com uma coincidência monstruosa com aquilo que a teoria previa. Tá bom? Aí eu comentei com vocês, né? O elétron tem um primo gordinho, ele não dura muito, ele dura uma fração de segundo, ele é 200 vezes maior que o elétron, mas quando você vai fazer a conta, o número varia. E ontem eu assisti um vídeo explicando um pouco como é que é essa história. Assim, se você enxergasse o que está acontecendo ali de uma maneira simples, né, simples, o número seria 2. Né? Olha, o muon, né, o coitado do muon gordinho, que vai viver tão pouco, ele vai trombar ali, vão acontecer algumas coisas. Então, se a gente abstrair as coisas mais sutis, o número seria 2. Mas o que acontece é isso que é muito interessante. Aliás, esse é um aspecto de física quântica que eu acho simplesmente fascinante. Para a física quântica, não existe vácuo, não existe nada, né? Ou seja, mesmo dentro do crânio ou do coração do Bolsonaro, que aparentemente é um buraco negro, existem partículas que... isso é extremamente interessante... elas vão e vêm, elas são partículas indecisas, elas nascem e morrem, elas vão e voltam, elas ficam oscilando, elas aparecem e desaparecem. Então, mesmo no vácuo, onde você acha que não tem nada, você tem campos ali, né, campos de energia, e esses campos fazem com que algumas partículas fiquem oscilando, elas aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Bom, o muon, quando passa por esse festival de indecisão, nesse parece congresso, nesse festival de indecisão, ele pode ser afetado por uma dessas partículas que são chamadas partículas virtuais, porque elas existem por muito pouco tempo. Então, se você soma todos os encontros com essas partículas que são virtuais, que em nenhum momento elas duram por uma fração de segundo, isso altera o valor, então não é 2, é 2,000, e aí vai embora. Aí é algum número maluco qualquer. Mas o que é muito interessante é que essa história de que no vácuo, na verdade o vácuo ele é populado, vamos chamar quase que assombrado, né, por fantasminhas de partículas que estão surgindo e desaparecendo e se cancelando o tempo todo, é como se fosse uma ebulição, é como se não existisse o nada em momento algum. Isso você consegue medir com muita precisão, então é muito engraçado, você está medindo as oscilações do nada. Eu acho isso interessante, tá bom? Quer dizer, sei lá, eu acho isso interessante. E eu vou dar para aqui no radinho de pilha.com e também para quem acompanha pelo Telegram, eu vou dar os links para algumas notícias aqui que falam sobre como essa questão do desvio padrão, a questão da confiabilidade P, etc, etc, etc. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem algumas coisas interessantes. Ontem, eu comecei a ouvir, não terminei ainda, ouvi um episódio do In Our Time, da BBC, sobre um personagem que eu tinha muita curiosidade, que ele aparece aqui no radinho inúmeras vezes, Laplace. Laplace, França, para tudo quanto é lado, França hoje, né? Laplace nasce em 1700 e bolinha, né? Não nasce em Paris, ele nasce no interior, não nasce de uma família especialmente bem dotada, ou milionária, ou rica, não. Mas aí ele manifesta uma inteligência bastante promissora. Naquela época, aliás, falando em literatura, quem se lembra do livro do Stendhal, que é o Vermelho e o Negro, Le Rouge e Le Noir? Né, naquela época você tinha dois caminhos possíveis, né, se você quisesse se dar bem. Ou você ia para o exército, que é o que eles chamam de Le Rouge, ou você ia para a igreja, que era Le Noir. Então ele tinha essas duas escolhas possíveis, Le Rouge e Le Noir, e, bom, resolveu ir para a igreja, ter uma formação eclesiástica, e aí o que acontece é os caras descobrem que o moleque é muito inteligente, resolve mandar o menino para Paris. Ele chega em Paris e aí eles recomendam esse cara para o gênio da época, que era o D'Alembert. O D'Alembert era uma figura tão absolutamente genial que ele fazia parte da Academia Francesa de Ciências, da Royal Society de Londres, da Academia de Ciências de Berlim. O cara era um monstro. Bom, aí o D'Alembert não dá muita bola. Aí o Laplace fala, bom, eu vou impressionar esse cara. E aí ele manda uma carta longa, em que ele discorre matematicamente sobre o movimento dos planetas no sistema solar. Aí o cara fala, uau, socorro, quem é esse garoto? Bom, traz para dentro e o Laplace acaba se tornando uma das maiores figuras da matemática ever, né? Importantíssimo, inclusive com a questão das probabilidades, com a questão da estatística, até quando o próprio teorema de a estatística bayesiana, que eu já comentei outro dia com vocês aqui, não sei se eu consegui me explicar de alguma maneira, mas eu estava compartilhando meu entendimento, que é extremamente importante, inclusive para quem mexe com machine learning. Na verdade, quem desenvolveu de verdade foi o Laplace, não foi tanto o Bayes. Então a gente deveria talvez mudar o nome para probabilidade laplaciana. Pois bem, o cara era um gênio da matemática, ele começa em primeiro lugar a se envolver lá com a Academia Francesa, aí vem a Revolução Francesa, ele consegue de alguma maneira se articular ali com os revolucionários, ele não é decapitado, não é, que é o que aconteceu, por exemplo, com Lavoisier, né? Lavoisier, imagina, um legado científico maravilhoso, mas foi decapitado porque era um colaboracionista com o regime anterior. Laplace consegue sobreviver, pois bem, o regime termina e aí vem de novo a monarquia, vem Napoleão, ele consegue se relacionar com Napoleão, cai o Napoleão, é um survivor. Esse cara, eu não podia imaginar que ele fosse um sobrevivente de primeiríssima categoria. Mas tem várias, eu costumo mencionar aqui o Laplace, pelo seguinte, é ele que diz, é muito curioso, porque ele vai para uma carreira eclesiástica logo no começo, mas ele se torna um ateu ferrenho na sequência. Aquela história que eu já comentei com vocês, que em princípio Napoleão se interessa por ciência, etc e tal, e ele fica muito impressionado com o trabalho do Laplace sobre o sistema solar, sobre o movimento dos planetas, etc e tal. Aí ele chama o Laplace para conversar e fala, olha, eu senti falta de Deus aqui. E Laplace disse, eu não, não precisou. E a história é extremamente interessante, eu vou colocar um pouco aqui em contexto. O que acontece? Quando Newton, né? Pô, Newton, né? Nada mais, ninguém menos que Newton, né? Quando Newton criou as suas leis, as suas equações, foi sensacional, porque o Kepler já tinha chegado à profunda conclusão que as órbitas dos planetas eram elipses. Mas por que, que elas são elipses e não são qualquer outra coisa, um triângulo, né, seja lá o que for? Aí o Newton pegou as próprias equações e ele fez lá uma lei de gravitação, e aí ele mostrava que com essa lei de gravitação dele, isso explicava porque a órbita da Terra é elíptica. Você coloca na equação ali a força entre dois corpos e está tudo resolvido. Mas o que acontece é que, não sei se você lembra, né, talvez o seu astrólogo possa lembrá-lo, que o Sistema Solar tem outras coisas além do Sol e da Terra, né? Tem um monte de planetas, etc. O que acontece é o seguinte, esses planetas, a gravidade de cada um interfere na órbita dos outros. Então, na hora de você começar a calcular todo mundo influenciando todo mundo, o negócio fica muito complicado. E nessa hora, o Newton já começou a amarelar. Eu não sabia, mas uma das perguntas na época era o seguinte, bom, tá bom, se os planetas estão girando por força da gravidade, o que que impede que em algum momento os planetas de repente comecem a perder velocidade e acabem, sei lá, mergulhando em direção ao Sol? Ou então eles ganham velocidade e eles vão lá embora do Sistema Solar, né? O que que impede que isso aconteça? Newton não conseguiu equacionar isso, e aí, olha que interessante, porque Newton era crente, o Newton era um cara profundamente religioso, ele falou, eu acho que Deus intervém de vez em quando, não é? E segura a onda aí para a coisa não degringolar. Ok, uma hipótese que Laplace não gostou muito. Aliás, uma outra coisa interessante, porque quando você observa o Sistema Solar, todos os planetas giram para o mesmo lado. Todas as luas de todos os planetas também giram para o mesmo lado. A questão é, por que não tem alguém girando para outra direção? Né? Novamente, Newton apelou para quem? Né? Para o barbudão, falou, olha, Deus, sei lá, foi Deus que fez, eu não posso fazer nada a respeito. Laplace, veja só, Laplace que resolveu tirar o barbudão da equação, ele já propõe uma teoria que é extremamente interessante, porque ela é bastante visionária, é lógico, ele não acertou 100%, mas o que ele imaginou? Que o que antes de haver planetas, o que você tinha era poeira e gases soltos no espaço. Né? E aí um começa a atrair o outro, e aí começa um movimento meio de redemoinho, né? Tudo começa a meio girar, meio na mesma direção, aquela sopa, como se fosse quando você tira a tampinha do ralo, né? A água começa a girar numa certa direção, faz um redemoinho, algumas partículas vão se juntando com outras, e elas, essa rotação de tudo ao mesmo tempo, as primeiras sementes de planetas também estão girando, e elas vão crescendo, elas vão assumindo uma forma esférica e não plana, veja bem, não é? Então ele já começa lá atrás a pensar matematicamente como que isso funcionava, como teria sido o surgimento do Sistema Solar, e ele consegue imaginar por que que tudo gira na mesma direção. Extremamente interessante, é de Laplace aquela sacada de que o momento atual, esse exato momento, ele se explica pelo momento imediatamente anterior, que se explica pelo momento imediatamente anterior e assim por diante, ou seja, tudo é causal, tudo é determinístico. E, inclusive existe uma expressão chamada demônio de Laplace, não porque ele acreditasse, sei lá, em gente com chifre, né? Mas o que acontece é que ele imagina o seguinte, olha, se houvesse algum tipo de criatura imaginária que conhecesse todas as partículas do universo, todas as suas velocidades, então ele tivesse uma capacidade infinita de equacionar tudo isso segundo as leis da física, para uma criatura dessas não haveria nem passado nem futuro, porque tudo estaria já determinado. Tudo, esse modelo laplaciano, que é o modelo determinístico, é muito forte em ciência até hoje. Mas o próprio Laplace, é interessante como ele se interessa por estatística e por probabilidades, ele fala o seguinte, probabilidade é a dimensão da nossa ignorância. Então ele mesmo assume que embora as coisas funcionem de maneira causal, como a gente nunca sabe tudo, né, a gente tem que levar em conta margens de segurança, margens de confiança. Eu estou, nesse exato momento, unindo aqui Laplace com o experimento do muon G-2. Eu fico imaginando como é que o Laplace reagiria diante de todo esse aparato técnico que a gente tem para a gente conseguir medir o quanto um muon rebola diante de um campo magnético externo. É bastante interessante. E já que eu falei de campo magnético externo, eu vou decepcionar alguns nerds aqui. Existia uma lenda urbana aí que alguém tinha inventado um tipo de motor, né, um tipo de engenho de foguetes que poderia nos levar para sei lá onde, nas galáxias, mas movido por, não por, sei lá, combustão, não por plasma, não, simplesmente usando radiação eletromagnética. Era o, em inglês chama o EM Drive, né? O drive eletromagnético, o engenho eletromagnético. E a teoria era o seguinte, é uma teoria dessas tipo moto contínuo, né? Aquelas coisas que não funcionam. A ideia é que você teria ali uma panelona com um formato meio bizarro, uma panela de metal, né? E você, dentro dessa panela de metal, que é um pouco assimétrica, ela tem uma abertura, é como se eu estou pensando aqui numa panela estranha, tá bom? Você coloca ali dentro algum tipo de radiação, por exemplo, micro-ondas, e essa radiação vai ficar refletindo ali dentro, que nem uma louca, como se fosse dentro de uma antena parabólica, mas como um dos lados é aberto, então como a radiação ali ela não é rebatida, então essa diferença, quer dizer, em todos os lados a luz bate, a micro-ondas bate e volta, então em princípio teria ação e reação. Só que nesse lado que está aberto, ups, isso não tem. Então isso daria uma diferença de forças e isso geraria um impulso bastante sutil, mas que seria capaz, como ele é contínuo, etc. e tal, de acelerar exponencialmente aí algum foguete, alguma aeronave, uma nave espacial, blá, 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 sem usar combustível, usando apenas ondas eletromagnéticas, hashtag só que não. Né, foram feitos alguns testes lá atrás, acho que pelo próprio pessoal da NASA, o resultado parecia sugerir alguma coisa, o teste foi feito com mais precisão e descobriram que não, a única coisa que estava acontecendo é que uma parte do motor esquentava, porque está passando corrente elétrica e esse calor acabava gerando um impulso, então esquece. Então as leis da física continuam valendo, tá bom? Só para constar. É lógico, não custa a gente sonhar com viagens estelares e mandar, sei lá, o Bolsonaro para Plutão, mas em princípio não. E aí tem até um vídeo muito interessante que é de um canal, que é de um ex-astronauta que ele explica a ciência, e aí ele conta, olha, essa história de ficar batendo micro-ondas ali pode ser bom para você esquentar o seu lanche, mas não necessariamente para você propulsionar, né, vamos usar essa palavra, um foguete pelo espaço. Tinha mais alguma coisa aqui de coisas eletromagnéticas, logo eu lembro o que, que era, eu vou comentar com você já já. O que mais que tem de interesse? Ah, já sei o que, que era. A questão bom, se esse experimento, em princípio, contraria a hipótese, então, né, ciência se faz assim. Mas aí eu mesmo aprendi bastante, porque eu acho que eu tenho uma visão, como eu não tenho uma formação tão profunda, não sou um cientista nem nada, sou um curioso, né, crônico, o que acontece é que a visão que eu tenho do processo científico ela é um pouco simplória. Né? Você observa alguma coisa, você fica curioso, aí você inventa uma hipótese, aí você inventa um experimento para testar a sua hipótese. Se o experimento confirmar a sua hipótese, ok, sua hipótese aparentemente está boa. Se o experimento contrariar a sua hipótese, então sua hipótese não vale nada. Ok, mas na verdade as coisas são mais complexas. E para entender um pouco mais essa complexidade, eu vou dar um link para um artigo bastante interessante aqui, que ele mostra que, olha, em condições ideais, parece que faz sentido. Mas cientistas são pessoas, né? E o cientista pode dedicar a carreira dele não a tentar contrariar ou desprovar, é desprovar que chama? Não sei. A contrariar alguma... Ah, eu vou passar a minha vida inteira tentando contrariar a física do Einstein. Não, o cara pode muito bem passar a vida inteira aprofundando um conhecimento, né? Estendendo esse conhecimento. Então, nem todo trabalho científico é dedicado a tentar sabatinar, a tentar fazer a prova de fogo, né? Aliás, isso me faz lembrar do Nietzsche com a filosofia do martelo, não sei se vocês lembram dessa história, que Nietzsche falava o seguinte: olha, não importa o que você pense, dá uma martelada. Se quebrar, não vale nada. Né? É a filosofia do martelo. Então, muitas dessas ideias que a gente está ouvindo por aí não aguenta nem essas marteladas que a gente estava ouvindo aqui no começo desse fabuloso episódio. Pois bem, já falei disso. Uma questão curiosa, eu estou sempre chamando atenção aqui para coisas de biologia, porque isso me fascina, sobretudo porque eu tive uma bagagem razoável de exatas, e quando eu vejo a biologia é uma coisa muito mais fascinante, muito mais surpreendente. Então vamos pensar em cogumelos, tá bom? Não o chá, não o cogumelo atômico, cogumelo, tá bom? E tem um cogumelo, o que eles chamam de cogumelo ostra, bonito, acho que é comestível, inclusive, o que deve fazer a festa aí para muitos vegetarianos, mas o que acontece é que muitos cogumelos são carnívoros. Então, eu fico me perguntando se para um vegetariano true, roots, né, raiz, tal, se o fato dele saber que o cogumelo que ele come é carnívoro, se isso faz alguma diferença. Ok, mas o que, que o cogumelo come? Né? Come você? Não. Né? Imagina, você come um cogumelo e ele começa a te devorar por dentro. Né? Não. É um bom roteiro de filme de horror, mas na verdade ele come minhocas. Né? Minhocas. E aparentemente ele consegue fazer isso há centenas de milhões de anos, né? Não é uma coisa que ele inventou agora, tem uma ideia assim de, sei lá, uma moda, TikTok. Não, e como é que um cogumelo, convenhamos, minhoca não é a coisa mais veloz do mundo, né? Que você está, né? Se você comparar com uma gazela, por exemplo, não, mas a minhoca é um bichinho ali. E o fungo, em princípio, não anda. Mas aí o artigo mostra inúmeras estratégias pelas quais o fungo consegue, de alguma maneira, devorar as minhocas. Então vai desde ele espalhar esporos que são apetitosos, a minhoca vai lá, come o esporo, no que ela engoliu o esporo, pronto, dançou, porque o esporo vai dissolver a minhoca, vai crescer dentro dela e não vai sobrar nada, até você ter armadilhas, você ter arpões, cara, é um arsenal, eu já estou vendo cogumelos, na verdade, vamos lembrar, cogumelo é fungo. O cogumelo é simplesmente a parte mais visível, é a cauda do pavão ali do fungo. Né? Mas os fungos, eu não tinha ideia que os caras tivessem esse arsenal todo para comer minhoca. Mas é que minhoca, cara, tem muita minhoca no mundo, a quantidade de minhoca é descomunal. E a proteína, por que não? Então eles conseguem, e aí, o interesse dos cientistas aqui era o seguinte: ok, a gente está entendendo essas armadilhas todas, mas como é que ele paralisa a minhoca? É porque ele usa um veneno, ele usa uma toxina, e eles estão tentando entender como é que ele paralisa a minhoca. Aparentemente isso afeta o metabolismo do cálcio. O cálcio é muito importante para a coordenação dos músculos, então em princípio a minhoca trava e ela começa a ser dissolvida por dentro e vira ali, né, um adubo instantâneo para fungos. E aí? Né, e agora que você... É curioso, porque eu não como carne, já comentei com vocês, há muito tempo. Carne de vaca, carne de porco, mamíferos em geral, eu não como há 41 anos, mais ou menos. Não é? Então, frango, peixe e tal, sem problema. Mas eu nem lembro por que eu parei e também não lembro por que eu continuo. Não é uma coisa ideológica, não é uma coisa sistemática, não é uma coisa que eu vou explicar para você. Eu não expliquei, eu só parei, tá bom? E não sinto falta. Né? Mas essa história, eu fico pensando quem é, por uma questão de princípios, vegetariano, se o cara vai continuar olhando o cogumelo da mesma maneira, né? O cogumelo que come minhocas. Tem algumas questões interessantes aqui em termos de arqueologia. Em primeiro lugar, acharam na Turquia. A Turquia é extremamente interessante, porque a Turquia ela serviu ali de palco para inúmeras civilizações, passaram por ali, gregos, romanos, cara, ali passou todo mundo. Então, para você, acho que se você for no dentista e tentar fazer um canal, o cara vai achar, sei lá, uma moeda romana, porque qualquer coisa ali você vai achar alguma coisa. Então, acharam uma miniatura do Coliseu. Por que não? Né? Na verdade, não é tão miniatura assim, aparentemente caberiam 20 mil. Isso é mais ou menos um quarto do que teria sido, um terço ou um quarto do Coliseu de Roma. Mas a arquitetura é idêntica, ele é circular, ele não é naquela forma aberta, né, semicircular de um anfiteatro. Ele é circular, ele foi soterrado, então ele está muito bem preservado, tem lá as acomodações dos gladiadores, muito interessante essa história, não vejo a hora deles escavarem um pouco mais. E aí tem uma outra notícia curiosa aqui no Estadão, que no Egito, o Egito agora está num fervor arqueológico, eles teriam achado perto de Luxor o que teria sido a maior cidade egípcia da antiguidade. Aí aparece o Zahir Hawass. O Zahir Hawass é o Indiana Jones da arqueologia egípcia. Todo documentário egípcio aparece esse velhinho. É muito engraçado, na época da Primavera Árabe ele caiu em desgraça porque descobriram que ele tinha dado de presente para mulher de não sei quem lá, de algum poderoso, ele tinha dado uma relíquia de presente, isso não se faz, mas ele foi reabilitado. Eu acho que, e aí de novo, isso tem dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, legal do ponto de vista científico, do ponto de vista de arqueologia, quanto mais a gente descobrir, melhor. Mas eu já comentei com vocês que existe aí uma agenda desse presidente Sisi, que é de se comparar a um faraó. Então, vamos nos lembrar, isso é extremamente interessante, que se vocês devem ter visto recentemente aquele o Felipe Martins, aquele cara que fez um gesto de supremacia branca, esse pessoal da supremacia branca, da extrema direita, eles usam também uma sigla, que é uma sigla que se você anda por Roma hoje, você está andando em Roma na calçada e tem uma tampa de bueiro, aí você vai olhar, a tampa de bueiro é linda, e ela tem escrito em caracteres esplêndidos, né, com aquela fonte serifada, do que os romanos usavam, tudo em maiúscula, SPQR. Uau! Aí você fala, o que é SPQR? Senato, um populo, quae romano, sei lá o que, uma citação do Senado. Na verdade, aquilo fazia parte dos emblemas do Império Romano, né, o SPQR. Aí você fala, nossa, então essa tampa de bueiro tem 2000 anos? Não, é que Mussolini, que também queria, né, provavelmente se sentir um César, ele começa a querer reviver as glórias de um império, né, sensacional, e aí ele vai justamente tentar ressuscitar a glória do Império Romano, inclusive nas tampas de bueiro usando a SPQR. Então hoje o pessoal da extrema direita usa um símbolo fascista, na verdade é um símbolo romano, mas como foi o Mussolini fascista que usou isso à torto e à direito, então, Mussolini também começa um grande processo de restauração das ruínas romanas na cidade de Roma, que estavam todas abandonadas, largadas, porque ele quer se associar a esse passado glorioso. Né? Vamos nos lembrar que Hitler fez uma coisa parecida, ele não tinha ruína nenhuma para se orgulhar, mas ele alardeava que ele estaria construindo uma nova capital maravilhosa chamada Germânia, que seria a capital do Império de 10 mil anos. E você olha ali as maquetes, tem uma maquete, eu vou ver se eu acho alguma imagem da maquete para mostrar para vocês, é só olhar nos links depois, tá? Germânia, era tudo fictício, né? Tudo fictício. Mas, de novo, essas pretensões colossais, eu fico imaginando o que será que o Bolsonaro imagina, acho que é só um lago de pesca, né? Ele não deve ter pretensões assim muito grandiosas. Uma história que eu achei interessante aqui é um site de arqueologia israelense dizendo o seguinte, que arqueologistas israelenses, arqueólogos, né, que chamam arqueólogos israelenses, eles estão propondo uma tese por que a humanidade pintava coisas maravilhosas, né, bisões, etc. e tal, no fundo de uma caverna escura. Lá no fundo, né, você tem pinturas rupestres que estão lá a 1 quilômetro, você tem que andar 1 quilômetro nas cavernas, tudo escuro pra caramba. Convenhamos que o cara não tinha lanterna, não tinha um celular para ligar ali, não, ele tinha que ir com uma tocha. A questão é por que diabos o cara vai pintar dentro de uma caverna? Bom, primeiro, ninguém vai ver. Segundo, nem ele está vendo. Terceiro, pô, se é para pintar, pinta do lado de fora, pelo amor de Deus. Pelo menos você está fazendo alguma coisa mais visível. Mas a tese aqui é uma tese, é interessante, que a ideia é a seguinte, que à medida que você avança numa caverna, o oxigênio começa a ficar um pouco mais rarefeito, digamos. Não é? Ele cai de 21%, que é o oxigênio que a gente tem em média na atmosfera, vai caindo para 20%, 19%, 18%. E o que acontece é que você começa a ficar, isso é um termo científico, zoado. Você começa a alucinar. Então os caras estão propondo aqui que a experiência de você entrar até o fundo de uma caverna, sobretudo com uma tocha, vamos nos lembrar, a tocha vai consumir ainda mais o oxigênio e você vai respirar gás carbônico, não é? O que acontece é que o cara ficava doidão, era um tipo de experiência alucinógena. Então ele pintava já, essas coisas que ele pintava, já pintava sobre um efeito de um estado alterado de consciência, para a gente chamar de uma maneira bonita. E aí o resto você pode viajar na maionese, se ele acha que ele está comunicando com seja lá quem for, se ele acha que tem alguma coisa do outro lado da pedra. Eles até mencionam uma cultura americana, de índios americanos, que eles achavam que a parede da pedra era um espelho para o outro mundo. Então quando você pintava ali, você estava se comunicando com outro mundo que estava do outro lado da pedra. Mas é uma tese. É uma tese, pode parecer um pouco surreal, né? Porque que alguém vai se dar o trabalho de se intoxicar com gás carbônico no fundo de uma caverna escura? Deve ter algum jeito mais fácil de dar barato, acho que pelo visto não tinha, não é? Mas eu fiquei pensando, isso é muito insólito, ninguém ia fazer isso, mas aí eu me lembro que a gente na Páscoa acha que um coelhinho põe ovos de ovo de chocolate e, tudo é possível, né? Se a gente acredita em Papai Noel, não é? Se a gente põe uma árvore pagã para comer, tudo é possível. Então é perfeitamente possível, por que não? Né? A falta de oxigênio pode ser realmente a explicação para isso. Falando rapidamente aqui, eu não vou falar de arqueologia, mais um pouco de arqueologia. Império Maia, tá bom? O Império Maia é um império, quer dizer, a civilização Maia, não chega a ser exatamente um império, mas a civilização Maia, ela, quando os espanhóis chegam lá, né, ela já tinha praticamente ido para o saco, né? Já tinha desmoronado por razões internas próprias, talvez até ambientais, talvez políticas, ok, mas já tinha acabado, mas deixou ruínas espetaculares. A Guatemala, o sul do México, tem coisas, eu não conheço, eu nunca visitei as ruínas Maias. Eu visitei Teotihuacan. Teotihuacan é uma ruína, são duas pirâmides do Sol e da Lua gigantes que ficam perto da Cidade do México e que não são astecas. Né? Embora a Cidade do México tenha sido a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, vale lembrar, Teotihuacan era outra civilização, lamento informar. E está lá, ninguém sabe muito a respeito e tal. Mas o que eles descobriram aqui? Isso é muito interessante. Eles descobriram numa cidade chamada, como é que é? Tica? Como é que chama a cidade? Tikal. Em Tikal, eles descobriram ali, soterrado, uma ruína que, na verdade, é uma réplica em miniatura de Teotihuacan. É como se os caras tivessem feito ali uma Disneylândia. Sabe Disneylândia que você fala? Bom, fizeram ali uma Disneylândia em miniatura. Cara, e Teotihuacan é longe pra caramba, não tem nada a ver, outra civilização. Ué, então, e tá tudo bonitinho, ele tá arrumadinho, tem objetos inclusive ali de culto, que são de culto de Teotihuacan. Eles veneravam o deus da chuva, que se eu não me engano chama Tlaloc, muito provavelmente. Se vocês um dia forem à Cidade do México, não deixem de visitar o Museu de Antropologia. Tem várias esculturas ali do Tlaloc, justo no pátio já tem um Tlaloc gigantesco. Pois bem, então eles acharam numa cidade maia o que parecia ser uma construção de Teotihuacan, com objetos religiosos do culto de Teotihuacan, com várias coisas de Teotihuacan, com materiais, que facas, etc. e tal, que são típicas de Teotihuacan. Aí falou, bom, o que será que aconteceu aqui? A tese deles inicial é que, quem sabe, seria uma embaixada de Teotihuacan. Né? E talvez os dois impérios tivessem aí uma relação boa. Tanto que em Teotihuacan, eles também já acharam uma construçãozinha ali que está tudo em maia. Falou, que legal, cada um tem embaixada no lugar do outro. Mas aparentemente alguma coisa aconteceu, alguém andou saindo com quem não devia, sei lá, eu não sei. Eu tenho uma tendência, Nelson Rodrigues, a sempre achar que alguém acabou se enroscando com quem não devia. Mas, pois bem, alguma coisa azedou e o Império de Teotihuacan invadiu essa cidade maia e acabou com tudo. Né? Então, tudo indica que durante algum tempo essas duas civilizações tiveram relações amistosas com embaixadas, cada uma na sua capital, e só que isso, de alguma maneira, degringolou e eles foram invadidos. Eu achei bem legal essa história, achei legal. Vamos falar só um pouco de tecnologia aqui? No The Verge tem aqui uma indicação de um aplicativo novo do Google que Aqui eu procurei e não achei, tá? Pelo menos para mim não aparece. De repente, para o Brasil ainda não tem, sei lá. Que chama Google Stack. Stack. Stack é a palavra em inglês para pilha. Eu sei que tem em tecnologia, stack quer dizer um monte de coisa, né? Mas Google Stack é um aplicativo para você organizar os seus documentos em PDF. Todo mundo tem um monte de PDF, né? Sei lá, certidões, recibos, um monte de tranqueira você tem em PDF. Eu tenho, tá, obviamente tudo, eu sou meio bagunçento, tá tudo meio jogado dentro, né, dos meus backups. Mas o que o Stack faz, ele organiza meio que automaticamente, ele consegue reconhecer quais são os tipos de documento, ele permite que você faça busca dentro do texto dos documentos e que você organize, né, a sua, sei lá, sua gaveta, né, de PDFs de uma maneira um pouco mais produtiva. Legal, né? Eu achei isso legal por 6 segundos e 3 décimos até eu pensar, peraí, quem disse que eu quero que o Google escaneie e, né, rastreie absolutamente todos os meus documentos, né? Por que eu vou deixar o Google olhar dentro dos meus documentos mais pessoais? Quer dizer, não tem nada. Olha só, os caras ficam inventando maneiras que parecem úteis, mas que na verdade os caras estão sugando informação sobre você. É um cara, que coisa vampiresca. Que eu vou dar de novo o link para aquele vídeo que eu já comentei. O vídeo chama, putz, como é que chamava? Cara, era um vídeo que era de uso interno do Google, em que eles mostravam a visão do Google de futuro, que a ideia era coletar o maior número de informações possível, sobre todas as formas imagináveis. Se tivesse algum dado que eles ainda não têm, eles criariam alguma maneira irresistível de você ceder os seus dados. Para quê? Para que eles conseguissem manipular você numa direção que eles acham positiva em termos de futuro. Como é que chama? Eu vou dar o link, tá? Por favor, assistam esse vídeo, tudo vai fazer mais sentido, não é uma teoria da conspiração. O Google assume, não, isso era só um vídeo interno, era só um exercício, não interpretem a mal, sei. Eu vou lembrar logo como é que chamava, era alguma coisa com a palavra em inglês de que a gente usa para livro caixa. Como é que chama isso? Bom, deixa para lá, depois a gente vê, mas eu vou dar o link para vocês, tá bom? Falando em tecnologia, uma questão bastante interessante aqui de pessoas, um estudo na Inglaterra mostra que os ingleses não são tão espertos assim na hora de escolher senhas, tá bom? Senhas. E adivinha qual é a senha mais, o tipo de senha mais frequente? Aniversários? Não. O nome da sua mulher? Não. O nome do seu marido? Não. O nome dos seus filhos? Não. O nome do seu cachorro? Simples assim. O nome mais comum, a senha mais comum é o nome do seu mascote, cachorro, gato, sei lá, jacaré, né? Não sei. Nós somos uma espécie estranha, né? Porque isso diz muita coisa. Se você se lembra com mais facilidade do nome do seu cachorro do que do nome da sua mulher, ou do aniversário de casamento, do que seja o que for, isso diz alguma coisa sobre nós. Nós somos uma espécie que gosta mais de cachorros do que da gente mesmo, né? Se tivessem morrendo 4 mil poodles por dia, meu Deus do céu, provavelmente a gente ia botar fogo nas coisas, ia para as ruas, ia ser uma loucura. Vamos voltar aqui para a questão de alimentação, né? Vamos imaginar que você seja também vegetariano e você, sei lá, gosta de comer algas, tá bom? Algas. Por que não? Algas. Então, os cientistas descobriram que alguns tipos de alga, por exemplo, a ciano, como é que chama? Ciano? Como é que chama? Ciano alguma coisa. Essas algas que, em princípio, fazem fotossíntese, tá bom? Você fala, bom, se a alga faz fotossíntese, é uma plantinha, então posso comer alga na boa. Mas eles descobriram que algumas dessas algas, quando elas estão com fome ou quando não têm comida suficiente, o que elas fazem? Elas comem as bactérias em volta delas. E, de preferência, as bactérias vivas. Se você der uma bactéria mortinha, ela não se interessa, as algas não se interessam. Então você tem algas que, puxa, poderiam se satisfazer muito bem, né, em comer luz, nada mal, elas simplesmente resolvem variar a dieta de vez em quando, comendo bactérias. Então, essa história de vegetarianismo está ficando cada vez mais difícil da gente concluir. Vamos falar um pouco de arquitetura? se você conhece Salvador, ou se você for um dia a Salvador, por favor, visite o Solar do Unhão. O Solar do Unhão é um espaço cultural, era uma antiga casa de senhorial, com casa grande, senzala mesmo, etc. e tal, mas que foi transformada num centro cultural. O lugar é espetacular, é lindo, e tem no meio do salão uma escada feita pela Lina Bobardi. Vamos nos lembrar aí do MASP, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Lina Bobardi é italiana, viveu com Pietro Maria Bardi aqui em São Paulo, no Brasil, e ela projetou uma escada em espiral helicoidal, vamos chamar assim, é um termo mais técnico, que ele é tão bonito que ele está aparecendo aqui num site internacional de arquitetura. Eu tenho uma infinidade, quando eu fui visitar o Solar do Unhão, eu só conseguia fotografar o raio da escada. Eu não sei porque que a gente tem, ou porque muita gente tem, cineastas nem se comenta, né? Todo cineasta adora uma escadaria, não sei porquê. Mas, pois bem, está aí uma referência interessante, Solar do Unhão, Salvador, Lina Bobardi, num site internacional. Eu tenho uma outra referência aqui também, e logo logo eu vou passar aqui para o nosso amigo Baudelaire. O Feedspot fez uma coletânea de 100 canais de YouTube de museus. É lógico, tem todo museu, são 100, né? Tem desde Museu do Pirulito, do sei lá do que, do Canhão, mas tem, cara, museus absolutamente extraordinários. Alguns eu já sigo, o Museu Britânico, eu já sigo o Metropolitan, mas, cara, tem uma... Eu vou olhar isso com muito carinho, afinal, 100 é um número bastante expressivo, é um número bastante grande, né? Mas fica aí a dica para o fim de semana, caso vocês queiram, sei lá, lembrar que vocês são gente, né? Lembrar que vocês não são um número numa planilha, né? Que a sua vida vale alguma coisa, embora o pessoal do mercado, da Faria Lima, os militares e o governo acham que você não vale nada. Pois bem. Então vamos lá, eu acho que agora eu vou dedicar os próximos minutos finais aqui ao Baudelaire. Eu tenho muito carinho pelo Baudelaire, eu tenho algumas edições aqui, acho que eu tenho Flores do Mal, se eu não me engano, Pequenos Poemas em Prosa, eu tenho aqui no original. Baudelaire é um personagem que marcou gerações, né? Essa coisa meio romântica, essa coisa meio rebelde. Eu não sabia muito, eu vou dar dois links, um link deles, três, vai. Um link para a Wikipedia da vida, um link para o Brain Pickings, que fala um pouco, com um pouco mais de... Né? De carinho intelectual, com um pouco mais de poesia sobre o personagem do Baudelaire, mas eu li ontem, eu não sabia muito da vida dele, ele viveu pouco, ele morreu com 46 anos, o que sempre me transtorna quando eu vejo alguma figura genial, e eu sou 10 anos mais velho e não fiz nada a respeito, entendeu? Então, o cara fez tudo isso, e aos 46, o que eu tinha feito? Eu sempre fico um pouco transtornado com essas coisas, tudo bem. Por que ele morreu aos 46? Porque ele, muito novo, estudando ali direito, etc. e tal, ele se envolve com drogas, com ópio, né? Entra na vida noturna, haxixe, e aí ele pega sífilis, ele acaba morrendo de sífilis. Na época morria-se de sífilis. Então o cara teve uma vida especialmente intensa, um trabalho tórrido. O Baudelaire foi muito importante na popularização na Europa do trabalho do Edgar Allan Poe. Aliás, tem até gente que diz que a tradução que o Baudelaire fez do Allan Poe é melhor que o Allan Poe, eu não duvido, né? Queria eu ter um tradutor tão bom quanto o Baudelaire. E eu vou fazer aqui uma absoluta atrocidade, que é o seguinte, eu vou selecionar aqui ele fez poemas, você pega ali, sei lá, Flores do Mal, que é extraordinário, são poemas, mas no final da vida, acho que um ano antes de morrer, ele lança esses Pequenos Poemas em Prosa, em que não é necessariamente inverso, as coisas não rimam em prosa. Mas tem uma coisa aqui que sempre me fascinou, que chama As Janelas, Les Fenêtres. C'est lui qui regarde. Não, no francês eu vou tentar traduzir aqui da melhor maneira possível, mas eu acho que o texto sempre me falou ao coração, e eu não sei se vocês vão sentir a mesma coisa, tá bom? Aquele que olha do lado de fora através de uma janela aberta não vê nunca o tanto de coisas que você vê quando olha uma janela fechada. Não existe objeto mais profundo, mais misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais espantoso que uma janela iluminada por uma vela. o que podemos ver à luz do sol é sempre menos interessante do que aquilo que se passa através de uma vidraça. Dentro desse buraco negro ou luminoso, vive a vida, sonha a vida, sofre a vida. Muito além das ondas dos telhados, eu percebo uma mulher madura, enrugada já, pobre, sempre debruçada sobre alguma coisa e que nunca sai. Com o seu rosto, com a sua roupa, com o seu gesto, com quase nada, eu consigo refazer a história dessa mulher, ou ainda mais a sua lenda. E às vezes eu me conto essa lenda para mim mesmo, aos prantos. Se tivesse sido um homem velho, eu teria refeito a sua lenda da mesma maneira com facilidade. E eu vou me deitar muito orgulhoso de ter vivido e sofrido dentro de outras pessoas além de mim. Talvez você me diga, você tem certeza que essa legenda, essa lenda, ela é verdadeira? Que importa? Que importa o que pode ser a realidade além de mim? Se ela me ajudou a viver, a sentir que eu existo e aquilo que eu sou. Uau! Eu vou dar o link aqui para uma tradução consolidada, uma tradução menos improvisada, para vocês lerem, mas a questão que eu acho simplesmente fascinante, eu já me peguei muitas vezes fazendo isso, às vezes você está numa cidade que você não conhece, você está voltando do trabalho para um hotel, aquela coisa impessoal, você está andando pela rua, me lembro de cenas assim em Buenos Aires, por exemplo, e você vê aquelas janelas entreabertas, né, em que você adivinha a vida que está acontecendo ali dentro e você não tem ideia do que está aqui, que mundo inteiro que está ali, você sente como se você estivesse dentro de um aquário olhando para fora, não, e não vice-versa. Então, eu confesso que eu sempre tive esse fascínio de ver essas histórias que podem estar se desenrolando atrás de janelas. Eu cresci em cidade, então o que mais tem é janela, certo? Então, eu vou dar o link aqui para o Baudelaire, fica aqui de encerramento do radinho, Les Fenêtres. E eu só tenho a dizer, meus caros, cuidem-se porque ninguém está cuidando de vocês. Simples assim. Outro dia o Gabeira falou, ele citou um artigo de um americano que falava o seguinte: ninguém está a salvo enquanto todo mundo não estiver a salvo. Né? Então a questão é essa, como diria Ivan Lins, já que a gente está entregue a açougueiros, a gente está entregue a figuras absolutamente nefastas, apoiadas por figuras também desprezíveis, né, em que a democracia está aí coitada por um fio. Né, mesmo com essa história da CPI, da pandemia, etc. e tal, eu acho que é mais do que nunca é fundamental. Cuidem de si, cuidem dos outros, né, vamos cuidar aí da coletividade. Quem sabe a gente encontra junto uma saída aí para essa situação bizarra. Meus caros, boníssimo fim de semana. Um grande abraço. Ah, vou dar link também, o Renato Braga, que é um influencer, ele tem um canal extremamente interessante, ele fez uma entrevista comigo tempos atrás e ele colocou essa entrevista no YouTube. Está só em áudio, de qualquer maneira, mas ali eu contei minha vida inteira. Tá? Eu nem lembro o que eu falei, mas eu sei que eu falei muito. Então, caso vocês tenham alguma curiosidade qualquer, né, tá ali, é mais uma janela aberta, né, caso vocês queiram espiar. Um grande abraço e até segunda-feira.